Algumas coisas antes de começar a pregar, eu gostaria que já colocasse Apocalipse 3, de 14 a 22. Mas eu queria dizer que, de todas as cartas endereçadas à Ásia, esta é a escrita mais severa que Jesus fez. Ele não faz nenhum elogio a essa igreja. Ele só faz críticas a essa igreja. Essa igreja ela foi fundada no ano de 2050 depois de Cristo por Antíoco da Síria, uma cidade no meio de muitas rotas comerciais, grandes rotas comerciais. Era uma igreja rica e opulenta. Era uma igreja que tinha a cara da cidade, mas ao invés de transformar a cidade, ela tinha se transformado com a cidade. Os crentes não tinham mais entusiasmos. Os crentes eram débeis de caráter. Comprometidos com o mundo, descuidados, estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. Essa era a realidade dessa igreja. Ela era satisfeita com a sua prosperidade. Ela estava orgulhosa pelos seus membros ricos. E antes de começar, eu queria trazer um preâmbulo com relação às sete cartas que foram apresentadas aqui. Estudando alguns teólogos, eles representam cada época como a igreja. E Éfeso está representando a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna, ela representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires de 100 a 312 depois de Cristo. Pérgamo é a igreja que representa, que se uniu ao Estado, que representa de 313 a 590. Tiatira representa a igreja da Idade Média corrupta e idólatra, de 590 a 1517. Foram 1000 anos. Até chegar à reforma protestante em 1517. Sardes representa a igreja da reforma, foi de 1517 a 1730. Filadélfia representa a igreja missionária, de 1730 a 1900, sendo que alguns entendem que o período ela ainda vai se estender ainda até a volta de Cristo. Mas a igreja de Laodiceia representa a igreja apóstata a partir do ano de 1900. Para que nós entendamos, nós temos que entender o que se passa desde 1945. Em 1945 começou a era da pós-modernidade, o homem como centro da sua vontade. 1945, mas na realidade ela se completa a partir de 1960. E ela se concretiza a partir de 1980. Se você vê alguma semelhança com o que nós estamos passando, não é mera coincidência. É a verdade de Deus para a nossa vida. Os grandes conglomerados começaram a partir de 1960. Grandes igrejas neopentecostais começaram a surgir nessa data. Essa é a realidade de Laodiceia, que ela tem tudo a ver comigo e com você. Essa igreja, essa igreja era um centro bancário e financeiro, com muitos milionários. Era o centro de indústria de tecidos, porque produzia uma lã especial muito famosa. Era um centro médico de importância, tinha escola de medicina, fabricava ungüentos quase milagrosos para ouvidos e olhos, e produzia um colírio muito famoso na época. Era o centro térmico de 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Colossos com as suas águas frias, Hierápolis com as águas quentes, que seguiam o curso. Tanto águas quentes de Hierápolis e as águas frias eram terapêuticas, mas as de Laodiceia eram mornas e eram intragáveis. Essa era Laodiceia. Essa era a Laodiceia. Quando nós entendemos que isto faz parte da nossa história hoje, é uma história e é algo que nós traz uma advertência a cada um de nós. E eu queria que colocasse já Apocalipse 3, 14 a 22, que nós vamos começar a falar sobre essa igreja. O que Jesus identificou naquela igreja? O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seja manifesto a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo, a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a finalização de Jesus para todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas fazendo o diagnóstico daquela igreja, qual era o problema daquela igreja? A igreja tinha perdido o fervor. Você pode ver isso nos versículos 16 e 17. Tinha perdido os seus valores, perdeu a sua visão e as suas vestimentas. Eu queria dizer que Jesus, ele identificou a falta de fervor naquela igreja. Aquela igreja, diferente das outras, o problema dela não era teológico, nem moral. Não havia pecado. Jesus não fala de pecado daquela igreja. Não fala de imoralidade, nem engano. Tudo era uma questão espiritual. A igreja era morna, indefinida, apática. O problema da igreja não era heresia, mas era ter luz na mente e fogo no coração. Luz na mente e fogo no coração. Nós temos que entender que Jesus, ele diz lá, que anda no meio da igreja. Jesus está andando hoje aqui no meio da igreja. Ele está fazendo cada um, está olhando para cada um de nós e vendo como nós estamos se posicionando. Jesus, ele tem para cada um de nós. Ele já identificou naquela igreja que o crente morno é pior do que o incrédulo. Ser morno é ser cego na sua condição. Jesus identificou naquela igreja que aquela igreja tinha uma autoconfiança falsa. O que é uma autoconfiança falsa? Ela acha que é, mas não é. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e era morta. Esmirna se considerava pobre e era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou uma porta aberta. mas essa se achava. É a igreja que dizia assim: eu não preciso de coisa alguma. Ela era morna no amor a Cristo, mas amava mais ao dinheiro. Você vê alguma semelhança com o que nós vemos hoje? Eu só posso te dizer uma coisa. Nós temos hoje grandes conglomerados de igreja que não investe nada no reino, não investe em evangelismo, não investe em missionários, não investe no pobre e no necessitado. Eu creio que Laodiceia é uma advertência de Deus para nossas vidas. Jesus revelou que um crente morno, ao invés de ser prazer para Deus, ele lhe provoca náuseas. Só se vomita aquilo que ingeriu. Só se joga fora o que está dentro. O apelo que Cristo faz para a igreja. Cristo poderia dar ordens à igreja porque Ele é soberano. Mas ao invés disso, Ele dá conselhos a essa igreja. Ele dá conselhos a essa igreja. O apelo que Cristo faz a essa igreja, que a suficiência não está nas coisas, está em Cristo Jesus. Aquela igreja se achava suficiente, mas deveriam encontrar a suficiência em Cristo, porque Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Jesus está falando como um negociante. Jesus fala assim: compres de mim. Mas uma coisa que Cristo tem, que o seu preço é de graça, porque Ele pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Ele diz assim: vocês são pobres, mas Cristo tem ouro. Vocês estão nus, mas Cristo tem roupas, tem vestimentas. Vocês estão cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Cristo exorta aquela igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. A preciosa mercadoria que Cristo oferece é ouro, que Cristo tem no reino do céu. A roupa que Cristo oferece são vestes de justiça e santidade. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor. É tempo de santidade. Nós estamos no ano do jubileu. Nós estamos no ano que antecede o jubileu. O ano do jubileu começa 7 de setembro de 2022. Mas eu nem você temos muitas coisas que se vangloriar. Nós não temos muitas coisas que se vangloriar, não. Você se lembra das 5 teses de Lutero em 1517? Nós vamos fazer esse ano 505 anos da Reforma Protestante. Você se lembra das 5 teses? Somente para a glória de Deus. Somente pela fé. Somente pela graça. Somente Cristo Jesus. Somente as Escrituras. Se nós seguíssemos simplesmente isso. Mas a igreja tem se desvirtuado do seu caminho. Somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente para a glória de Deus. Cristo conclama os crentes a não confiar nos bancos. Cristo nem nas suas fábricas, nem na sua medicina. Ele os chama a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer a nossa pobreza e vestir a nossa nudez e curar a nossa cegueira. Como eu falei, nós vamos iniciar o ano do jubileu. Todo mundo quer o ano do jubileu. Mas será que nós estamos dispostos a se arrepender? O apóstolo Paulo de Tarso, que é o líder do ouvido do Ipiranga, ele conclamou os crentes de todos os países, de todos os estados brasileiros, a ungirem as cidades e a proclamar um arrependimento. O avivamento não virá nessa nação se não houver um arrependimento, um choro. O avivamento não é um barulho que se ouve, é algo que vem de dentro. É o que fala Isaías 43, o avivamento só virá se você quiser, se você estiver sedento. Você quer realmente o avivamento? Você quer pagar um preço? Você quer viver um ano de jubileu realmente, onde as bênçãos de Deus virá sobre a sua vida? É tempo de arrependimento. É o que Cristo, ele vai falar nessa carta. Para nós voltarmos ao fervor. Quando o salmista diz assim: alegrei-me quando iniciaram a casa, vamos à casa do Senhor. Quantas pessoas hoje estão em casa? Fizeram a opção de estar em casa, ao invés de estar aqui. Quantas pessoas têm feito as suas escolhas erradas? Estão com medo da pandemia e nós devemos sim se cuidar. Mas nós devemos crer que Cristo é Senhor da nossa vida. É Senhor. Nada acontecerá se não for pela permissão dEle. Nós estamos com medo. Mas nós devemos avançar. Avançar. Porque Cristo é Senhor sobre a nossa vida. Eu queria que colocasse o versículo 19 de Apocalipse 3. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa carta, ela vai terminando com uma palavra que Jesus diz assim: olha, vocês estão todos errados. Vocês estão fazendo aquilo que é abominável diante do Senhor. Mas a palavra que eu tenho para vocês não é uma palavra de juízo. É uma palavra de arrependimento. Arrepende-te. Essa carta, ele é o clamor de Deus para que nós possamos voltar ao fervor espiritual. Ao fervor espiritual, a voltar a ter alegria estar na casa do Senhor, a voltar a ter alegria estar cumprindo as escrituras, a cumprir os princípios. Será que nós queremos isso? O que Jesus está dizendo aqui: olha, vocês são pobres, cegos, nu. Vocês acham que essa opulência dessa cidade, com todas as suas benesses, vai trazer alguma coisa para você? Não. A suficiência está em Cristo Jesus. Cristo ele conclama: olha, só Cristo pode enriquecer a nossa pobreza. Cristo nos chama para uma mudança de vida. Eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Cristo não desiste da igreja, apesar do seu estado. Aquela igreja, ela estava totalmente fora daquilo que Cristo queria. Apesar daquela condição, Cristo amava aquela igreja. Antes de se revelar, de revelar o juízo, porque ele diz assim: eu vou vomitar da sua boca. Ele demonstra a sua misericórdia e diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. A disciplina é um ato de amor. Ele chama a disciplina. Por que que ele chama disciplina? Porque ele ama e nos dá a oportunidade de recomeçar. É tempo de recomeço na nossa vida. Em qualquer lugar que você parou, em qualquer lugar que você foi atingido, você tem um tempo de recomeço na sua vida. Você tem um tempo de recomeço. Ele demonstra a sua misericórdia. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente é porque anseia nos salvar do juízo final. É o que nos repreende e disciplina. A base da disciplina é o amor. Ele nos chama para um arrependimento. Arrepender-se é dar as costas ao cristianismo de aparência. Esse cristianismo que tem hoje vivido de aparências. Você precisa dar as costas. Você tem que entender que você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Não existe o melhor do mundo, o melhor dos mundos. Não existe você ter o melhor de Deus e o melhor do mundo. Não bate. Quantos cristãos hoje, eles estão aqui no domingo, glória a Deus, glória, aleluia, e durante a semana fazem tudo que até o diabo duvida. Não é que Deus duvida, até o diabo duvida. Ele nos dá a oportunidade. Devemos vomitar todas essas coisas que têm nos feito mal. A Bíblia diz que nós não devemos pôr sobre os nossos olhos o que é imundo, o que é impuro. O que você tem colocado sobre os seus olhos, o que é imundo, o que é impuro? O que você tem visto? O que você tem olhado? Eu não sou contra os meios de comunicação, eu não sou contra o avanço tecnológico, mas o que você tem visto e olhado? O que você tem profetizado para a vida dos seus filhos? O que você tem profetizado para a sua casa? Nós devemos vomitar essas coisas da nossa boca, senão Cristo vai nos vomitar. Eu queria colocar o versículo 20. Como Cristo é maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo está fazendo um convite, dizendo assim: olha, eu quero cear com você, eu quero ter comunhão com você. Esse é um convite que Cristo, ele convida a igreja para cear. Apesar de tudo aquilo que você viu anteriormente sobre as características de uma igreja morna, uma igreja que em apostasia, Cristo diz assim: você ainda tem jeito, eu quero cear com você, eu quero ter comunhão com você, basta você se arrepender. Cristo é o Senhor da igreja e está do lado de fora. A igreja não tem comunhão com Ele. Cristo tem ficado na caixinha. O Espírito Santo, a Bíblia fala que sem o Espírito Santo não haveria igreja. Sem o Espírito Santo nem eu e você estaria aqui. E muitos têm negado o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Por quê? Por conveniência, por religiosidade. Zacarias 4:6 diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor. É tempo de arrependimento, e quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não estaríamos aqui. O Espírito Santo foi que convenceu você a estar aqui, convenceu você a estar todos esses dias aqui. E Jesus diz assim: olha, eu quero entrar, Eu estou batendo, eu estou do lado de fora. Eu quero entrar no seu coração. Uma visita do amado das nossas almas. Será que nós temos ansiado por isso? É uma decisão pessoal de cada um de nós. Eu não posso influenciar você nessa decisão. Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cristo tinha todas as chaves, tem todas as chaves, mas Ele prefere bater. Ele não vai contra a sua vontade. O menino foi fazer uma visita com o pai, numa família meio problemática, e quando chegaram na casa, ele sabia que os parentes deles estavam em casa. Eles começaram a bater na porta, bater palmas, tocar campainha, e não vinha nenhuma resposta. Aí o menino disse para o pai: eu acho que eles estão muito ocupados para nos atender. Será que você está muito ocupado para atender a voz de Jesus na sua vida? Atender o chamado de Jesus na sua vida? Muitas igrejas hoje estão muito ocupadas com coisas que não são do reino de Deus. Não fazem parte do reino de Deus. Mas eu queria dizer para você: será que você está ouvindo a voz do Senhor? Será que você está ouvindo a voz do Senhor? A igreja de hoje tem estado muito ocupada e não tem ouvido a voz do Senhor. Não tem ouvido o batimento do Senhor. O bater na porta, sabe o que significa? A insistência de Jesus. Jesus não desiste da sua igreja. De que maneira Ele bate hoje na nossa vida? Ele bate na minha vida e na sua vida através da palavra. Bate através de um sermão, de uma pregação. Bate através de um louvor. Mas bate através de uma situação inusitada, um acidente, uma doença. Ele bate no coração de cada um de nós. Será que nós conseguimos ouvir isso? Será que nós conseguimos realmente mudar de atitude? Porque ele dizia assim: olha, a única coisa que eu quero de você, Francisco, você, povo que está aqui nessa noite, é arrependimento. Arrependimento. Eu queria dizer para você, que o convite para cear é uma honra muito grande. Ele deseja participar conosco, a nossa mesa. O hóspede se torna anfitrião. Nós não somos dignos que Ele fique debaixo do nosso teto, mas Ele ainda vai sentar-se à nossa mesa. Nós somos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Será que nós, ou ainda nós vamos continuar achando que nós somos grande coisa? Salomão, na sua essência de sabedoria, ele diz assim: o orgulho precede a queda e a altivez precede a ruína. Quem abate o orgulhoso não é o diabo, quem abate o orgulhoso é Deus. Nós muitas vezes nós achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, apesar que a Coca-Cola não presta. E é a promessa que Cristo faz à igreja? A soberania de Cristo. Ele diz assim: eu sou a fiel testemunha e verdadeira. Pode colocar o versículo 14 para mim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz assim, para uma igreja marcada com um ceticismo, com a incredulidade, com a arrogância, com o orgulho, Jesus se apresenta com a verdade e o amém. Eu queria dizer para você e para mim nessa noite, o diagnóstico que Cristo fez para essa igreja, ele tem que ser levado a sério. Será que nós levamos a sério realmente? Jesus sonda, Jesus passeia no meio da igreja. Jesus está aqui porque a Bíblia diz que onde estiver dois ou mais, ali eu estarei. Não é que eu vou chegar, eu estarei. Mas Ele está aqui. E Ele está vendo a cada um de nós. Ele conhece a intenção dos nossos corações. A Bíblia diz que antes que eu abra a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Não adianta você achar que... Não, Ele conhece todos os seus caminhos, todos os meus caminhos. Não adianta eu se esconder. E eu vou lhe dizer uma coisa, Ele cumpre o que diz. Ele não é inconstante. Para uma igreja morna, Jesus se apresenta como a única solução. Cristo é o princípio da criação. Ele nos deu... Ele deu ordens ao universo. Ele pode arrancar a igreja do caos espiritual. Jesus tem o poder de nos conduzir a mais do que vencedores ao trono da glória de Deus. Versículo 21 e 22, por favor. Pode colocar na tela. Que diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele convida você a ser vencedor. E Paulo diz que você é mais do que vencedor. Mesmo aquela igreja apóstata, Jesus tinha a solução. Jesus tem a solução para as nossas vidas. Quando nós abrirmos a porta para Cristo cear e entrar na nossa casa, nós recebemos a mesma promessa que o Pai vai entrar na nossa casa. Quando recebemos Cristo na nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele no trono da sua graça. A história não termina aqui. A história não terminou aqui. A história não termina para mim e para você aqui. É tempo de recomeçar. É tempo de nós entendermos que os princípios de Deus são para ser seguidos. Que aquela igreja, mesmo que ela seja apóstata, que ela estava assim, em pecado, Jesus tinha a solução. E Ele diz assim: arrepende-te. A palavra dessa igreja de Laodiceia era: volte para o fervor espiritual. Volte para o princípio de tudo. É tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós anelarmos Cristo. Você quer Cristo, você está. Qual a sua situação? Como você tem se comungado com Cristo? Como você tem se apresentado com Cristo? Você tem priorizado as coisas do reino? Você tem priorizado as coisas de Deus? Você tem cumprido os princípios? Hoje nós estamos na era da pós-modernidade, eu falei para vocês, o homem como centro da sua vontade, o homem tem uma vontade, ele acha que é alguma coisa, nós não somos nada. Jesus disse para aquela igreja, ele disse: você é cega, miserável, você está nua. Jesus disse: eu aconselho que você compres de mim a verdadeira vestimenta, para que eu vou dar um colírio para os seus olhos, para que você veja. Mas ele diz assim: olha, arrepende-te. E se eu pudesse colocar no seu coração, como eu sempre digo, muitas vezes quando eu atendo os jovens, eu digo assim: eu quisera dar o meu coração para você. Eu quisera ter a tua idade com a idade que eu tenho hoje. Vocês jovens que estão aqui hoje, aproveita aquilo que Deus tem trazido para você. Nesses 12 dias, Deus tem trazido palavra, palavra que possa trazer vida e vida em abundância. Arrepende-te. Arrepende-te. É a palavra que Deus traz nessa noite. A palavra de Deus. Nós estamos vivendo essa igreja, a igreja de Laodiceia, que começou em 1900, se acelerou em 1945, começou a se concretizar em 1960 e se expandiu em 1980. E se vocês viram, as etapas da igreja começam a ser mais longas. Começou com 100 e poucos anos, depois começou com 200, depois foi para 500, teve 1000 anos. Mas nós vivemos os últimos tempos, as últimas badaladas. Jesus está voltando. Mas você tem uma promessa, que você vai estar diante do Senhor e Ele mesmo enxugará suas lágrimas. Apocalipse 21:4. A partir do capítulo 4, Jesus começa a falar: eu tenho domínio sobre tudo. Os selos só vão ser abertos quando eu quiser. Tudo vai acontecer com a permissão de Jesus na nossa vida. Amém? Que você possa, a partir de hoje, buscar o avivamento, buscar o fervor, e naquilo que Deus e o Espírito Santo colocar no seu coração, arrepende-te. Eu queria que você se levantasse. E eu queria orar com você. Eu gostaria que todos viessem à frente. Mas se você preferir, pode ficar aí. Mas eu queria que você viesse. Eu queria que você ouvisse essa canção. Pode colocar, Pedro. É tempo de arrependimento. É tempo de nós entendermos que o Senhor está às portas. Essa igreja de Laodiceia, ela não tem que fazer parte da sua vida. Jesus tem a igreja gloriosa, a igreja que Ele prometeu para você, sem ruga e sem mácula. Essa igreja que vai subir, essa igreja que vai subir. Pode colocar. Pode aumentar. Eu me arrependo.